11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Depois de um longo e tenebroso inverno, 11 minutos está de volta e já anunciamos aqui os nossos comentaristas. Aqui à minha direita, desde o início do Conexão, está a corintiana Rita Zumba.
Vai, Corinthians! Bom dia, nação corintiana! É nóis!
Gente, é um disco de uma faixa só, esse Vai Corinthians.
É, o povo se identifica e as pessoas entendem o que eu quero dizer. Vai, Corinthians!
Tá bom, então. Olha, aqui no 11 Minutos hoje, eu tô aqui no meio de uma, entre uma corintiana e aqui à minha esquerda tá um palmeirense.
Coitado.
É o Anderson Mendanha.
Importante é ter saúde, né?
Produtor de estúdio aqui, tá vendo? As caneladas já começaram. Mendanha, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Rita. Bom dia, Gesiel, onde quer que esteja. Né? De férias?
De novo.
Férias, meu duas Deus. Semanas de férias aí, só de
Gesiel,
boa. Gesiel,
minha mãe me ensinou a ser educado, não dou canelada, não.
Ô, Mendanha, vamos ter então cheirinho verde esse ano? Porque o Palmeiras ficou no cheirinho esse ano. Parece que ontem já jogou a toalha. Depois do empate com o Bahia ontem, não dá mais para pegar o Flamengo. É isso mesmo?
Desde as 7 da manhã, quando eu percebi que eu era o convocado para o 11 minutos, coisa que eu não sabia, eu venho pensando no que dizer quando o Adriano fizer essa pergunta. É relacionado a isso, Palmeiras em segundo, bababá, Palmeiras não tem Mundial, provavelmente ele vai falar, citar isso também, o Arrita,
você,
né?
Como você adivinhou?
Né? E por aí vai. Gente, não tem como. Temos que ser honestos. O Flamengo está jogando muito. O Flamengo conseguiu estabelecer um time que o Palmeiras não conseguiu. É um excelente técnico, um excelente conjunto de jogadores, time A e time B. A gente viu isso ontem contra o Grêmio, né? Foi um jogo até chato, mas mostrou resultado. Foi lá, fez o seu gol, segurou a posição com um a menos. E nesse ano o Palmeiras merece o seu segundo lugar. Segundo, tá, Rita? Onde que o Corinthians está? E o Flamengo merece ser campeão, praticamente definido, né? Na próxima semana, se o Flamengo ganhar e o Palmeiras empatar, o Flamengo já é campeão antecipado. E diga-se de passagem, né, Adriano? Para o Palmeiras ser campeão, a gente precisa que o Flamengo perca tudo daqui até a última rodada.
É o que é difícil.
O que é muito difícil.
Bom, daqui a pouco a gente fala mais de Campeonato Brasileiro. Você já viu aí que as caneladas já começaram entre palmeirenses e corintianos.
Vai, Corinthians!
Porque agora o assunto é o centenário da primeira participação olímpica brasileira, que vai ser comemorado em 2020.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou um projeto que prevê uma série de ações para marcar a data. A reportagem é de Marcela Cunha.
No ano que vem, o Brasil completa 100 anos da sua primeira participação olímpica. Em 1920, o país enviou uma delegação à Bélgica para os Jogos da Antuérpia e desde então só faltou a competição realizada em Amsterdã em 1928 por falta de recursos. Para marcar a data, serão emitidas moedas, selos e medalhas com a temática olímpica, além da promoção de eventos e palestras de valorização do esporte nacional. Para o relator do projeto, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, o evento representa valores que estão acima do esporte.
Os Jogos Olímpicos têm um significado muito relevante em termos de paz, confraternização, convivência entre os diferentes. E acho muito apropriado que a senadora Leila Barros, ex-atleta, campeã olímpica, seja autora deste projeto.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, lamentou que, mesmo sendo ano olímpico, o Orçamento Geral da União de 2020 destine apenas 220 milhões de reais para o esporte, quase metade do dinheiro previsto para 2019.
O Brasil está fazendo 100 anos dessa participação e nunca o orçamento do alto rendimento foi tão baixo. Em 2016 nós tínhamos um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões e para um ano olímpico 220 milhões. Não se tem mesmo recurso para estrutura, para o planejamento da delegação brasileira.
O Brasil já participou de 30 edições dos Jogos Olímpicos de Verão e soma 129 medalhas.
Muito obrigado aí a Marcela Cunha por essas informações aqui sobre as comemorações do centenário da participação do Brasil em Jogos Olímpicos. Então, ano que vem, o Brasil completa 100 anos de participação em Jogos Olímpicos E o Brasil vai participar, claro, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020. Então, esse projeto, que estabelece uma série de ações para celebrações da participação brasileira em Olimpíadas, é o PL, Projeto de Lei, número 5.183/2019. 5.183/2019. Aí você vai no site de buscas, digita esse número e você tem acesso, então, às informações do projeto, o teor do projeto, o caminho do projeto aqui no Senado, e você pode opinar se você é contrário ou favorável a essa proposta, tá bom? Então, aqui a reportagem da Marcela Cunha falando sobre este assunto. Bom, agora vamos então falar de Campeonato Brasileiro. Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro. O clima aqui começou bem animado aqui entre a corintiana Rita Zumba e o palmeirense Anderson Mendanha. Porque, ô Rita, o Corinthians não ganha mais, ele só empata. Empatou de novo na rodada 0-0 com o Internacional, jogando em casa. O Corinthians, que antes fazia valer ali o fator casa jogando no Itaquerão, parece que Itaquerão agora virou, assim, digamos assim, um parque de diversões dos adversários.
Ele fica até pensando para falar. Eu vou dizer só o seguinte: o Corinthians tem que dar oportunidade para outros times ganharem também. E é o que a gente está fazendo. Somos um time superior a certos times.
Agora gostei.
Somos um time superior a determinados times aí. E tudo que eu acho é a intriga da oposição, quem fica falando qualquer coisinha aí. A gente tem que dar chance para os outros times ganharem. É só o que eu tenho a dizer.
Tá bom. O Corinthians, com esse empate, fica na oitava posição. E vai ter, Rita, que torcer pelo Flamengo na final da Taça Libertadores. Por quê? Se o Flamengo ganhar do River Plate no sábado, lá em Lima, no Peru, e se tornar campeão da Libertadores, ele garante automaticamente uma vaga para a Libertadores de 2020 como campeão.
Uhum.
E isso abre, então, uma vaga para o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, que neste momento é o Corinthians.
Certo.
E deve ser o Corinthians, porque o nono colocado Bahia tem 6 pontos atrás do Corinthians. Está 6 pontos atrás.
Coisa.
É muita coisa para descontar. E aí abre uma vaga para o Corinthians disputar pré-Libertadores. Olha aí que bom.
Ah, que beleza.
Mais um motivo para você torcer para o Flamengo no sábado.
Ah, mas eu já falei que eu ia torcer para o Flamengo, porque o Flamengo está representando o Brasil, né? Então, embora eu adore os argentinos, antes de tudo eu sou brasileira. Então, vai Flamengo!
Tá bom. E você, Mendanha? Agora o Palmeiras empatou com o Bahia, estava perdendo por 1-0. Empatou com o Bahia, ganhou um pontinho, mas aí a diferença agora subiu para 13 pontos. Se bem que o Palmeiras tem um jogo a menos.
Exatamente.
A diferença pode cair para 8, mas está difícil, né? Para um Verdão abocanhar essa.
É como eu comentei, né? O Flamengo precisaria perder tudo daqui até o final do campeonato para o Palmeiras ter alguma chance, o que é uma, digamos assim, praticamente impossível, né? Porque eu perdi já as contas. O Flamengo está quantos jogos invicto aí? Uns 14 ou mais?
Não, o Flamengo, ele completou um turno de invencibilidade, porque o último a ganhar do Flamengo foi o Bahia por 3-0 em Salvador no primeiro turno. O Flamengo está todo o segundo turno invicto.
Então, para quem está invicto, está tudo bem, que o Flamengo vem cansando, a gente vem vendo isso. Ele levou, se não me engano, 8 gols em 9 jogos, né? Bem mais do que ele tinha recebido em todo o segundo turno, vem mostrando já um cansaço, mas isso não quer significar que ele vai perder todos os jogos, pode perder ali um, talvez no máximo 2 jogos. Então, Flamengo deve ser campeão, Palmeiras se consagra como bicampeão de 2019, né? E sábado tem Libertadores, mas vamos falar de Sub-17?
Daqui a pouco a gente fala sobre Sub-17, porque tem um áudio aqui, um zap gravado do Tafarel. O Tafarel é ouvinte nosso lá de Rio Branco, no Acre. E o Tafarel é torcedor do Vasco. Vamos acompanhar então aqui o que que o Tafarel tem a nos dizer.
Bom dia, amigo da Rádio Senado. Um abraço. Muito bom ter de volta. Tchau. É o Vascão. Você viu? O Vascão parou os homens. Mas vão ser campeão. Não tem problema na Louisiana deles.
Tá aí, esse é o Tafarel. O Vascão realmente parou o Flamengo. Jogaço.
Foi
aí,
o melhor jogo do segundo turno,
né? Foi 4-4, jogaço. Muitas opções, duas viradas no jogo. E o Vasco conseguiu segurar o Flamengo no jogo lá do Maracanã.
Verdade, Adriano, um dos melhores jogos do segundo turno, e a gente aqui tem que... Como é que é? Tem que elogiar a qualidade do jogo do Vasco, principalmente depois que o Luxemburgo assumiu. A gente faz muita crítica, às vezes muita brincadeira, mas o Vasco saiu da lanterna, saiu lá da zona de rebaixamento, está ali garantido ali em torno dos 10 na primeira metade da tabela e deve conseguir a sua vaga para a Sul-Americana.
Pois é, então vamos aí acompanhar as últimas rodadas. Nem vamos falar aqui da disputa pelo rebaixamento, gente, porque o negócio ali está pegando fogo. O Avaí já está rebaixado, é verdade, joga hoje contra o Cruzeiro fora de casa. A Chapecoense também está rebaixado praticamente, só não matematicamente, mas na prática a Chapecoense vai cair. O CSA está numa situação muito difícil, um abraço aí para você que está em Alagoas, mas infelizmente o CSA não vai dar, está a 6 pontos do Fluminense, que é o último fora da zona de rebaixamento, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, ou seja, é muito difícil aí descontar em 5 rodadas, não é isso? Essa diferença. O Cruzeiro joga hoje, se empatar com o Avaí em casa, deve ganhar, mas se empatar, o Cruzeiro sai da zona de rebaixamento e empurra o Fluminense de volta para a zona de rebaixamento.
Essa última vaga aí, Adriano, vai ser uma briga direta entre Cruzeiro, Fluminense, Ceará e Botafogo. Um dos 4 cai.
Pois é, então aí a briga está feia aí na disputa pelo rebaixamento. Então vamos aí acompanhar as próximas rodadas. A Samara Sadek aqui está participando aqui do 11 Minutos. Ela mandou um áudio aqui.
Está de folga, acorda cedo.
Ela diz aqui, ó, pode dar o play nesse áudio. Vamos então ouvir a Samara Sadek aqui, que é nossa produtora de estúdio, mas hoje ela não está aqui na equipe do Conexão. É o Anderson Mendanha que está produzindo hoje aqui o Conexão Senado. Mas a Samara Sadek quer participar. Deixa eu colocar aqui o áudio aqui. Eu estou me enrolando aqui nesse áudio. Espera aí, só um momentinho, gente.
Ai, meu povo do 11 Minutos, eu não podia ficar de folga e deixar de falar para vocês que eu apostei certo. Eu sou pé quente, apostei no Brasil, sub-17, agora é tetra. E por que não falar do 4x4 do meu Vascão em cima do Flamengo? Em cima do Flamengo, isso é uma vitória. Bom programa, galera. Tô de folga.
Tá aí a Samara Sadek participando e pegando aqui o gancho na mensagem simpaticíssima aqui da Samara Sadek. Vamos falar então do sub-17. Ontem, aqui no DF, na cidade do Gama, que fica aqui a mais ou menos uns 30 quilômetros do centro de Brasília, a Seleção Brasileira de Futebol Sub-17 conquistou o Campeonato Mundial da categoria, vencendo o México de virada por 2-1. Foi emocionante, hein, Mendanha? A gente vê aí a garotada superando as dificuldades, superando um placar adverso e no finalzinho, com a ajuda do VAR, virou diante do México.
Pois é, Adriano. O Brasil veio aos trancos e barrancos, foi indo, né? Ninguém acreditava muito, mas conseguiu chegar na final contra o México, que foi outro time que também não apresentou assim um futebol excelente, mas apresentou um futebol bem amarrado, um futebol de... Você olha os números, isso não reflete muito, alguns jogos até o México ganhou por estar com menos posse de bola, mas mostrou um jogo bem amarrado. O técnico montou uma equipe bem focada, os garotos jovens, mas conseguiram se manter ali dentro do propósito, chegaram à final, deram trabalho para o Brasil, saíram na frente, mas aí a competência, o talento, também um pouco do talento individual, fez a diferença e o Brasil se sagrou campeão, México vice-campeão também, mérito aos dois.
Rita, você, claro, está sempre ligada nas questões aí do Corinthians, mas acompanhou pelo menos ali algum jogo ou soube aí do que estava acontecendo aí no Mundial Sub-17?
O de ontem, achei muito bacana. Fiquei feliz. A meninada mostrando força, garra, vontade de vencer. Que sirva de exemplo para o time do Brasil.
Tite.
Isso, para o time do Tite. Que sirva de inspiração. Para que eles também joguem com alma, com vontade. Bola para frente.
Pois é, nas semifinais e na final, foram dois jogos aí difíceis e de virada.
Sim.
Nas semifinais contra a França, que segundo muitos aí era a equipe mais forte do campeonato. O Brasil saiu perdendo de 2-0 e virou para 3-2 no final também. E ontem aqui no, na cidade do Gama, no estádio Bezerrão. O Brasil estava perdendo até, se eu não me engano, os 30 e aos 40 minutos ali do segundo tempo. Não, até os 37, 38 estava perdendo do México por 1-0. Aí veio aquela polêmica do VAR, o pênalti foi marcado e depois num golaço do Lázaro, que entrou nos dois jogos e marcou os dois gols da virada, tanto contra a França quanto contra o México. Então o Brasil aí, campeão sub-17, é o quarto título mundial do Brasil na categoria.
Parabéns para eles.
Isso mostra o seguinte, né, Adriano? A gente tem espaço para uma renovação significativa. Às vezes a gente fica falando que nós temos uma dependência de alguns jogadores na seleção principal há mais de 10 anos. Essa é uma realidade. E o sub-17 mostrou que a gente tem ali várias opções. Muitos dos garotos jogam fora, alguns aqui, mas a gente tem muitas opções.
Pois é, e o que às vezes deixa a gente preocupado é que muitos desses garotos já devem estar sendo aí contratados por times da Europa e vão para a Europa muito cedo, sem maturidade, lá vão sofrer problemas de adaptação, isso pode levar a esses jogadores a pegar uma reserva, um banco de reserva, não desenvolver o seu futebol, enfim. Mas vamos aí aguardar, tomara que essa geração aí possa despontar nos próximos anos, como já está despontando.
Isso aí.
O Tafarel, lá de Rio Branco, está perguntando se o Thales é campeão. Sim, o Thales, jogador do Vasco, se machucou durante a competição, também é campeão mundial. E ontem os colegas dele de seleção lembraram do Thales, colocando a camisa 11 dele ali entre os que tiraram a foto do título na hora da festa, na hora de levantar a taça.
Né?
Ficou a lembrança. Legal. Muito obrigado, Tafarel, pela sua participação. É isso, gente. O Anderson Mendanha aqui já apontou que para o relógio, ou seja, nosso tempo esgotou. O 11 Minutos vai ficando por aqui e a gente volta com 11 Minutos na próxima sexta-feira com outras notícias do mundo esportivo. Anderson Mendanha, muito obrigado aí pela sua participação.
Obrigado, Adriano. Rita, até a próxima.
E o Palmeiras continua sem Mundial.
E vai, Corinthians.
Então, pom, 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 pom.
É isso, gente. Esse foi o quadro 11 Minutos com a participação aqui do Anderson Mendanha e também aqui da Rita Zumba nos ajudando nos comentários.